FTFM. Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
Bom dia, eu sou Lia Cerqueira.
Bom dia, e eu sou Miriam Boechat. Começa agora o Repórter Calango.
E vamos aos destaques da semana.
Casa 8 de Março reduz atividades por falta de apoio.
Conheça a história da padroeira do Brasil.
E também atividades para as crianças em comemoração ao seu dia.
Clientes rurais podem ter desconto de até 30% na conta de energia.
Essas e outras notícias é o que você confere agora no Repórter Calango.
A Casa 8 de Março, pioneira em trabalhos como a segurança da mulher em Palmas, tem atividades reduzidas por falta de estrutura.
A proposta da casa é desenvolver campanhas para continuar desenvolvendo seus programas de auxílios. A reportagem é de João Pedro Veiga.
A Casa 8 de Março, que trabalha com atendimentos para mulheres que sofreram com violência doméstica, mulheres sem lar, garotas de programa e usuárias de drogas, enfrenta dificuldades para se manter e continuar seus programas de auxílio. Atualmente, um dos grandes problemas da casa é o teto em situação bastante precária. A voluntária da Casa 8 de Março, Alice Luiza, relata um pouco o que está acontecendo.
A casa está enfrentando dificuldades orçamentárias, né? Está precisando de alimento, de doações de alimentos. Um dos abrigos da casa caiu o telhado. E atualmente a gente já está procurando até um pedreiro para se fazer o orçamento do conserto. E estamos vendo a possibilidade de organizar um mutirão para poder fazer, para poder reformar o telhado, ao menos, da casa em si, né? Mas de roupas, alimentos, doações de sapatos, porque as roupas são vendidas e convertidas, né, para pagar as rendas da casa, água, energia, internet.
A ideia é desenvolver campanhas para arrecadar fundos para a casa. Alice ressalta ainda a importância de se ter um olhar mais sensível para esse projeto e o papel da sociedade para com a casa.
Então, é interessante que seja assim organizada uma campanha para que se possa arrecadar e angariar, ajudar. Esses trabalhos têm que ser mais bem vistos, pois eles acabam exercendo o papel que o governo deveria estar fazendo, que é o de auxílio psicológico a vítimas, a pessoas que estão sofrendo traumas, pessoas que não são minorias. Entendeu? Porque cada dia é mais frequente isso. A agressão, a opressão. Então, assim, eu acredito que quando a gente tem alguém, pessoas com disponibilidade de efetivar um trabalho que o governo deveria estar realizando, a sociedade tem por obrigação, por ética, de ajudar a manter.
A Casa 8 de Março é pioneira em trabalhar com segurança das mulheres em Palmas e reduziu seu trabalho há quase 6 anos por falta de estrutura. Atualmente, realiza aproximadamente 40 atendimentos semanais. João Pedro Veiga para o Repórter Calango.
Começa nesta sexta-feira o 4º Intercivil Norte, jogos universitários de diversas atléticas do curso de Engenharia Civil da região Norte.
Durante os 3 dias do evento, as atléticas disputam 10 modalidades esportivas. Confira mais detalhes com a repórter Bruna Santos.
Acontece nesta sexta-feira, dia 12, na Escola de Tempo Integral Padre Josimo, em Palmas, o 4º Intercivil Norte, que são jogos universitários entre diversas atléticas do curso de Engenharia Civil de instituições de ensino superior da região Norte. O evento é organizado pelas próprias atléticas envolvidas. O objetivo dos jogos é promover a interação entre os participantes, além de incentivar a prática esportiva entre os acadêmicos. As modalidades em disputa pelos alunos são futsal, vôlei, handebol, basquete, natação, tênis de mesa, xadrez, truco, sinuca e futebol. O aluno de Engenharia Civil da UFT, Gabriel Emílio, é um dos atletas participantes. Ele nos conta um pouco sobre os treinos que vêm ocorrendo durante a semana.
Nos últimos dias, intensificamos um pouco mais os treinos em todas as modalidades, tanto no feminino quanto no masculino, para que houvesse uma maior interação entre os atletas e também uma melhor preparação para essa competição que vai ocorrer no final de semana.
O estudante ressalta ainda sobre a importância dos jogos no meio universitário.
A interação social no meio universitário é um dos pilares para a formação do acadêmico. E com isso, o Intercivil, juntamente com as atléticas do curso de Engenharia Civil da região norte, trazem toda essa socialização para os alunos, atrelado ao esporte, que também é um fator importante.
8 atléticas estão participando dessa 4ª edição do evento, sendo 4 de Palmas, 1 de Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Maranhão. O evento teve início às 7 horas da manhã dessa sexta-feira e segue até o domingo, dia 14. Mais informações, como a compra de ingressos para assistir aos jogos, podem ser obtidas por meio do Instagram do evento, @intercivil.norte. Bruna Santos para o Repórter Calango.
O mês de outubro celebra também o Dia das Crianças. Para comemorar a data, o Centro Municipal de Educação Infantil Pequeninos do Cerrado criou uma ação diferente este ano.
Trata-se do projeto Toy Story, que arrecada brinquedos para os pequenos e relembra brincadeiras tradicionais. Conheça o projeto com a repórter Tuane Gonçalves.
Para comemorar a Semana do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o projeto Toy Story, implementado no Centro Municipal de Educação Infantil Pequeninos do Cerrado, localizado na Arce 132, desenvolve uma ação com cartinhas escritas pelas crianças e adotadas pela comunidade, como explica a professora Rita Cecília Silva, uma das idealizadoras do projeto.
Durante o mês de setembro, as crianças, já sabendo desse dia tão especial, escreveram cartas com imagens de garatujas, pedindo seu próprio brinquedo. Sendo assim, eu e a professora Michele Castro fomos às ruas e sensibilizamos a comunidade palmense em adotar uma cartinha. Ação desenvolvida com muito êxito.
Os brinquedos foram entregues aos alunos na quinta-feira, dia 11 de outubro, na Festa das Crianças, regada com muitas brincadeiras, música e diversão. O projeto Toy Story começou a ser desenvolvido no início deste ano, com o objetivo de resgatar brincadeiras tradicionais não tão comuns no dia a dia das crianças, em virtude de fatores como a atual disponibilidade de entretenimento eletrônico. O projeto estimula os pequenos a fazerem seu próprio brinquedo, a brincarem com eles e, sobretudo, a vivenciarem a sua infância. A professora Michele Castro, também idealizadora do projeto, acredita que durante esses meses, ao observar os alunos na sala de aula, facilmente foi possível perceber que o brincar de faz de conta foi constante na criança por meio de suas ações e atitudes. A professora explica como funciona o projeto e o desenvolvimento das crianças.
Além do resgate de brincadeiras de infância, o projeto incentiva a sustentabilidade através da confecção de brinquedos não estruturados, com garrafas PET, rolo de papel higiênico, cartelas de ovos, caixas de papelões, entre outros. Com esse projeto, as crianças desenvolvem a sua linguagem oral, a interação social e a percepção de mundo, indispensáveis para a sua aprendizagem.
É importante ressaltar que o projeto, além de estimular a prática das brincadeiras tradicionais, é também uma oportunidade de levar o conhecimento de forma multidisciplinar por meio das ações realizadas, aproveitando temas de época como o Carnaval, Dia da Mulher e Dia do Índio, por exemplo, onde as crianças são incentivadas a colocarem a mão na massa com tinta, papel, cola, entre outros materiais. O resultado é a produção de brinquedos utilizados pelos próprios alunos em atividades que muitas vezes inserem a música e a expressão corporal associada à expressão plástica, como ressalta Michele.
Entre muitas ações desenvolvidas ao longo do ano, destacamos representações artísticas, interação criança e família, oficinas de brinquedos de sucata, comemoração de datas comemorativas com muitas criações, movimentos, musicalidade e contação de histórias.
Vale lembrar que as idealizadoras do projeto acreditam que, enquanto professoras, é gratificante realizar esse trabalho, pois além de brincarem junto com as crianças, é nítido que as aulas são mais alegres e prazerosas. Tuane Gonçalves para o Repórter Calango.
Continuando com a programação do mês das crianças, o Teatro Fernanda Montenegro traz atrações para os pequenos.
É o espetáculo Branca de Neve, que realiza sua 3ª edição na capital. Mais detalhes com o repórter Matheus Mourão.
E finalmente a Branca de Neve e os Sete Anões conseguiram sair da Floresta Encantada. Em comemoração à Semana das Crianças, acontece de 12 a 14 de outubro o espetáculo Branca de Neve e os Sete Anões em Palmas, no Teatro Fernanda Montenegro, no Espaço Cultural de Palmas José Gomes Sobrinho. Esta é a terceira temporada de apresentação da peça aqui na capital e retrata uma versão moderna da história, como explica o diretor da peça, Cícero Belém.
A nossa versão de Branca de Neve e Sete Anões é uma versão moderna. É um trabalho construído com muito carinho pelos próprios atores. Uma dramaturgia que nós desenvolvemos, inspirado no conto original dos Irmãos Grimm e no filme de 1936, que foi uma referência importante para nós e no nosso processo de pesquisa. E conta a história de uma rainha malvada que morre de ciúmes pela beleza de sua enteada, que é a linda Branca de Neve. A gente tenta contar... respeitando muito o clássico tradicional da história de Branca de Neve, mas com novidades, com ousadia, situações novas. Tem as primas do rei, que não tem na história original. E a gente vai um pouco brincando e invertendo essa lógica, embora respeitando a história tradicional.
A história da princesa e seus amigos é encenada por alunos do curso de teatro do Centro de Treinamento Artístico SETA, na Fundação Cultural de Palmas. A temporada seria apresentada em maio, mas foi cancelada em razão da greve dos caminhoneiros. As apresentações acontecem de 12 a 14 de outubro e começam às 7h30 da noite. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 15 e podem ser retirados na loja da Fundação Cultural de Palmas ou no Capim Dourado. Matheus Mourão para o Repórter Calango.
Ao contrário do que muita gente pensa, o feriado de 12 de outubro refere-se ao dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e não ao Dia das Crianças. A comemoração acontece há mais de 300 anos desde a aparição da santa.
Para conhecer mais detalhes desta história, fique com a reportagem de Henrique Cecílio.
O dia 12 de outubro é um feriado muito esperado pelo povo brasileiro. Muitas pessoas acreditam que a razão é por ser o Dia das Crianças. Entretanto, o feriado é por conta da festa de Nossa Senhora Aparecida. Foi em 1717, no período imperial, quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia apanharam em suas redes uma imagem simples e quebrada, que transformou a fé de um povo e recebeu o título de Padroeira do Brasil. A irmã Isabel Maria Sabará, que pertence à Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, conta como foi a aparição da imagem no Rio Paraíba.
Aqueles três pescadores, eles eram obrigados a chegar em casa com os peixes. E de imediato, eles encontraram a imagem de Nossa Senhora. E encontraram em duas partes, o corpo... E depois encontraram a cabeça dela. Ela intercedeu a Deus e eles tiveram ali naquele momento uma pesca milagrosa, que eram tantos peixes que eles quase não aguentavam puxar as redes.
Entre os devotos de Nossa Senhora estava a família real brasileira. A princesa Isabel ofereceu à santa uma bela coroa feita de ouro, enfeitada com rubis e diamantes, em agradecimento pela graça alcançada, de ter concebido seus filhos herdeiros. Entretanto, Nossa Senhora Aparecida, durante todo este tempo, olhou de forma especial para os carentes e mais necessitados, intercedendo por graças e milagres para o povo. A irmã Isabel comenta, ainda, sobre o papel da Virgem Aparecida como intercessora e medianeira das graças de Deus para o povo.
Ela continua a salvar as nossas famílias, o nosso povo brasileiro. E uma das coisas que me impressiona ali em Aparecida do Norte, as pessoas chegam com as expressões mais diferentes possíveis. Pessoas chorando, pessoas sorrindo, pessoas agradecendo, pessoas pedindo. E todo mundo com a certeza de que vão alcançar as graças, porque Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças.
No ano passado, foi comemorado o jubileu de 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Muitos papas reconheceram a importância dessa aparição para a fé do povo brasileiro. Entre eles está o Papa São João Paulo II, que afirmou em sua visita ao Brasil em 1980 que a cidade de Aparecida é a capital espiritual do Brasil. Henrique Cecílio, para o Repórter Calango.
E agora vamos para um breve intervalo.
Você fica com a música Samba de Preto, da banda Ruasca, com participação de Elza Soares. Não saia daí, o repórter Calango volta já.
UFTFM, repórter Calango.
Sem você, agora eu sei como nosso amor manter.
Não mais chorar, lamentando por você, perdendo as noites por você perder. Mudei minhas roupas, mas não meu coração. Sinto você, começa a
deixar de amar o homem que ensina ela a sentir e sempre ensinou antes de partir.
Estamos de volta com o repórter Calango. Quem mora no Tocantins sabe, aqui o calor e o tempo seco castigam mesmo, e a nossa pele é uma das mais prejudicadas com esse clima.
É necessário tomar alguns cuidados para evitar doenças como câncer de pele, por exemplo. A repórter Verônica Amaral traz mais detalhes e orientações sobre quais cuidados devemos adotar.
Apesar das chuvas recentes, o palmense ainda sofre com o tempo seco e principalmente com o calor. Esses dois fatores combinados podem trazer alguns efeitos negativos à nossa pele, como, por exemplo, quando ela resseca e fica cinzenta e craquelada, sem contar com o risco iminente de câncer de pele e outras doenças adquiridas por causa do descuido. A dermatologista Fabiana Fagundes explica o que acontece com a nossa pele nesta época do ano.
Essa época do ano é uma época em que a gente tem tanto a incidência de radiação ultravioleta mais intensa, e que é pior, né, das 10 às 2 da tarde, com um pico de incidência máxima ao meio-dia. E a gente tem também a questão do ressecamento da pele pela própria baixa de umidade, né?
A dermatologista dá algumas dicas de cuidados simples que fazem toda a diferença no nosso dia a dia e que valem ouro a longo prazo.
Então, o que a gente orienta, a primeira coisa é a ingestão de líquido, principalmente água, né? Ingestão hídrica, mais de 2 litros por dia. Então, fazer caprichar mesmo nessa ingestão. A segunda coisa que a gente orienta é em relação aos banhos, diminuir o número de banhos. Se for tomar muito banho para tirar o calor, jogar uma água no corpo, que esse banho não seja com muito sabonete no corpo todo, esfregando sempre, né? Evitar o uso de bucha, que acaba ressecando mais a pele. E banho morno para frio, né? De preferência, água. Acabou o banho, a gente orienta para que passe hidratante. Hidratantes sumectantes, lubrificantes, né? A gente gosta muito do hidratante à base de ureia. Então, acabou o banho, logo que acabou, né? Você já seca com a toalha, uma toalha mais macia, sem esfregar, né? Só tocando. Isso tudo para não tirar o manto de gordura que é natural da pele, que ajuda nessa época do ano, né? E aí secou com a toalha, depois você passa o hidratante. Às vezes a gente associa um óleo que ajuda. Isso a gente pede para que seja feito de 2 a 3 vezes ao dia. E todo dia, ao se expor ao sol, o uso do filtro solar. Existe a exposição direta, que é a exposição da piscina, da praia, do lago. E existe a exposição indireta, que é a que a gente toma sol todos os dias, o reflexo do asfalto, a caminhada na rua para ir para o trabalho, um exercício físico ao ar livre. Isso é exposição indireta. Ela também precisa de proteção. Então, o que a gente orienta, basicamente, é o uso do filtro solar diariamente, com fator de proteção pelo menos 30, aplica ao acordar, meia hora antes da exposição e a reaplicação idealmente a cada 2 horas. Se não conseguir a cada 2 horas, mas pelo menos a cada 4 horas.
Bom, agora é só manter os bons cuidados para garantir uma pele saudável e bonita. Verônica Amaral para o Repórter Calango.
O mercado fitness tem ganhado cada vez mais espaço nos dias atuais. Você conhece esse estilo de vida?
Saiba mais sobre o assunto com o repórter Cristiano Fritz.
O termo fit vem se tornando quase um adjetivo para tudo relacionado à saúde ou a uma vida saudável. Este uso generalizado acaba por contribuir para que muitas pessoas não saibam exatamente a que se refere tal identidade. Se a intenção de quem faz essas relações é a de abreviar o termo fitness, que em tradução para o português é estar em boa forma física, pode até estar correto, mas a real aplicação do termo é relacionada a um tipo de alimentação, que por certas características acabam de fato contribuindo para uma boa saúde. Conversamos com a nutróloga e empresária do ramo, Vilma de Moraes, que nos detalhou melhor o conceito desse segmento.
O alimento fit hoje, ele é caracterizado pela qualidade. Quanto mais a gente tem noção da procedência desse alimento, da forma que é cultivado, como ele é transportado, como ele é produzido, isso nos assegura com mais tranquilidade. Porque uma vez que a gente tem essa segurança, principalmente com relação a essa forma de cultivos, o alimento sem a utilização do agrotóxico, ele não é suficiente para suprir toda a população, porque ainda se produz em pequena escala. Mas mesmo utilizando o agrotóxico, tem condições da gente estar trabalhando esse alimento para que ele chegue à mesa do consumidor de uma forma mais saudável.
Vilma nos conta ainda alguns desses cuidados e a relação do fit com a alimentação, que não necessariamente está ligada a dietas e vegetarianismo, mas que por vezes acabam atendendo esses públicos.
Consideram a alimentação saudável como uma alimentação restritiva, e na realidade não é. Por exemplo, se você vai consumir uma fruta, é necessário que essa fruta seja uma fruta da estação, porque isso nos garante que ela cumpriu o ciclo de maturação dela. O que que a gente preza no fit? Retirar dos alimentos o excesso de sódio, uma proteína mais magra, sem gorduras. Então, as carnes brancas são as mais recomendadas. Isso necessariamente não significa que você não possa consumir uma carne vermelha.
Nossa entrevistada lembra a importância de uma orientação médica quando a intenção for o controle de peso, pois embora a alimentação fit seja de fato mais saudável, cada indivíduo tem suas necessidades nutricionais. Cristiano Fritz para o Repórter Calango.
O período de chuva começou no estado e é preciso estar atento aos perigos da dengue, zika e chikungunya.
Fique por dentro de quais os cuidados são necessários para se prevenir, na reportagem de Jorge Cardoso.
Palmas tem redução dos números de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, de janeiro a setembro de 2018. Nesse período, foram 389 casos de dengue, 10 casos de chikungunya e 11 de zika. De acordo com a gerente da UVCZ, Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses do município, Betânia Costa, essa redução se dá pelas ações de controle feitas pelo órgão e a participação da população no combate ao mosquito transmissor.
Essas doenças vetoriais, a gente depende muito da cooperação da comunidade, da conscientização da comunidade.
Então, desde o ano passado, a gente vem fazendo um trabalho bem forte na área de educação, que eu acho que é o princípio de qualquer vigilância. É você ter consciência de não deixar nenhum criadouro, de você limpar seu terreno. Para doenças vetoriais, você precisa do ambiente para ter a proliferação desses vetores. Então, a gente tem aumentado assim, mais de 100% a quantidade de ações de educação, não só para a comunidade, mas nas escolas, conscientizando as pessoas. Eu acho que, em parte, a comunidade tem contribuído um pouco mais, né? E as vigilâncias a gente faz de rotina. A gente tem feito, a gente tem conseguido fazer essas vigilâncias com mais excelência, vamos dizer assim, capacitando mais os profissionais, atendendo mais as comunidades, alcançando mais casas, e isso vem melhorando. O ambiente também, menos chuva, menos propício criadouros, né?
Mas apesar disso, é necessário manter os cuidados durante o período de chuva, pois o mosquito precisa de água parada para completar seu ciclo de reprodução. Betânia ressalta ainda que a população deve ficar atenta ao aparecimento dos vetores dessas endemias, não só o mosquito da dengue, mas também do inseto conhecido como mosquito palha, que transmite a leishmaniose visceral, mais conhecida como calazar.
A leishmaniose visceral nós temos um cuidado mais especial, porque é uma doença que evolui para óbito se não for tratada em tempo oportuno, e também envolve os animais daquele local. Local, né? Animais de estimação, animais da área urbana.
O que vai acontecer nessa quarto fórum das leishmanioses?
Então, lá nós vamos discutir algumas estratégias. A gente vai colocar a situação epidemiológica do estado, do município, porque a gente está executando esse fórum em parceria com o estado. Então, o estado está contribuindo com a gente. Então, vai ser exposto lá toda a situação epidemiológica. E a gente tem também o Ministério da Saúde, que vai vir aqui trazer os novos protocolos do Ministério para esse ano de 2019, que vão modificar alguns protocolos.
O fórum acontecerá no dia 18 de outubro, no auditório do Centro Universitário Luterano de Palmas, CEUP-UBRA, a partir das 8 horas da manhã, e abordará temas relacionados à prevenção e o controle das leishmanioses. Jorge Cardoso, para o Repórter Calango.
Você sabia que clientes da Energisa que possuem atividade rural agora podem obter desconto médio de até 30% no valor da fatura de energia elétrica?
Confira mais detalhes na reportagem de Valdênia Silva, na voz de Renata Mendes.
Os clientes da Energisa que possuem atividade rural ou de agricultura podem obter descontos de 30% na tarifa de energia elétrica. Para ser beneficiado, o consumidor deve comprovar junto à concessionária que exerce tal atividade na propriedade onde está a unidade consumidora. Além de possuírem tarifa menor que a de outras classes de consumo, no Tocantins, o cliente tem ainda desconto na base de cálculo do ICMS, de 52%. Conforme estabelece os critérios da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, pode obter a tarifa rural cliente que seja titular da fatura de energia elétrica ou representante legal, que desenvolve atividade de agricultura, pecuária ou agricultura e afins, agropecuária rural e urbana, residencial rural, agroindústria, serviço público de irrigação rural e escola agrotécnica. O gerente de construção e manutenção da Energisa, Alberto Cunha, destaca que é preciso comparecer a uma das agências munido dos documentos para ter acesso ao benefício.
Deve procurar uma das nossas agências, portando o documento que comprova que ele faça aquela atividade rural. Então, dependendo da atividade, ela tem alguns documentos específicos para comprovação. Mas se ele tem essa atividade rural, ele tem com ele esse documento, leva até a agência, faz o cadastro e aí a gente já concede o benefício para ele na próxima conta de energia. Quando ele estiver na agência, é importante ele já atualizar o cadastro dele, com os dados, telefone e também, quando ele pedir a alteração para tarifa rural, por ele exercer uma atividade rural, ele já vai estar na classe de consumo pertinente à sua categoria.
Outro benefício para a atividade rural é o desconto para o cliente irrigante, ou seja, que trabalha com agricultura irrigada. Neste caso, o desconto previsto é 67% para o grupo B, que são os clientes ligados em baixa tensão, e 80% para o grupo A, que são os clientes ligados em alta tensão. Este desconto é aplicado ao consumo de energia elétrica compreendido entre as 9h30 da noite e as 6 horas da manhã do dia seguinte, verificando por meio de mediação exclusiva. Reportagem de Valdênia Silva, na voz de Renata Mendes, para o Repórter Calango.
E este foi o Repórter Calango de hoje.
Edição e locução, Lia Cirqueira e Miriam Boechat.
Trabalhos técnicos, Bob Maia, Robson Simões e João Vitor Meirelles.
Monitora de Rádio Jornalismo, Renata Mendes.
Orientação, professora Valquíria Guimarães.
Obrigada pela audiência e até a próxima.
UFTFM, Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.